Visões ESG. Investindo no futuro, hoje.
Nossa convidada de hoje dispensa apresentações, uma das maiores artistas do país, voz potente do Pará, voz do nosso país e voz também da sustentabilidade da Amazônia. Fafá de Belém, dona também de uma risada que é...
Pororóquica!
Não, é uma risada. Vou acreditar que meu amigo Bento, que tá nas carrapetas do podcast, uma risada que é patrimônio do país.
Não... Você sabe que a Leila Pinheiro também é paraense. Então nós costumamos dizer que ela é o igarapé e eu a pororoca.
Não tem como não se contagiar com essa risada, Fafá. Que bom, que bom. Queria agradecer a sua participação aqui no Visões SG.
Agradeço a Band, da gente poder falar de um assunto que está tão em voga, mas é um assunto, acho que nós temos falado muito, temos ouvido muito, uma parte acadêmica, científica, é preciso que a gente traga isso para um assunto que as pessoas entendam. Uhum. Né? Eu acho que o academicismo é fabuloso, é importantíssimo, mas nós temos, nós nascemos na Amazônia e desde cedo a gente aprende como viver lá. Então, a época de chuva, tem inverno e verão? Não, tem mais chuva e menos chuva. Infelizmente, essa mais chuva e menos chuva agora está enlouquecida. O tempo está enlouquecido que a gente não faz as previsões. Todo dia chovia às 2 horas da tarde. E também chovia às 6 no final do ano. Agora nós estamos em pleno verão amazônico, que sabe que é Pará e Paris, né? E tem caído temporais que não fazem parte da nossa história, né? Então, a devastação, o empobrecimento dos rios, da flora e da fauna, estão chegando a um limite que a gente tem que realmente, talvez, voltar a estudar na escola que a gente aprendia no primeiro, segundo ano primário. O que são a maré de equinócio, que as águas ficam enormes, teve a fundamental influência do desgelo dos Andes. E eu estava vendo um programa de várias pessoas discutindo sobre águas grandes e ninguém falava de desgelo dos Andes. E eu falei, bicho, o que é que mudou? Aí tinha um cientista com uma voz enrolada, não sei se ele era com certeza gringo, mas eu não sei se ele era americano, se ele era holandês, se ele era falando em um português atravessado. E ele deu 1000 explicações dos termos. E eu olhando e pensava assim, e o desgelo dos Andes? Porque nós somos uma Amazônia só. E dependendo do que vem dos Andes, a floresta tem 20 metros ou 40 metros. O que hoje nós estamos que mês?
Julho, em, final.
Julho. Começa, as águas começam a baixar dia 1º de julho, dia final de junho. Então, as águas ainda estão grandes agora, mas o que hoje é um igapó, ele pode, no final do ano, ser um campo de futebol. Os igapós são aqueles alagados, né? Uhum. As águas tomam conta de tudo e, enfim, hidratam a floresta ou as árvores que nascem por ali, mas elas saem. Então, se você não falar do desgelo dos Andes, você não torna... Porque uma pessoa consegue imaginar quando aquele gelo vem e as águas sobem. Agora, quando começa a teoria, que é importante para o debate científico, é muito difícil você falar para uma pessoa que não tem essa erudição. E aí a gente aprende isso na escola, de gelo dos Andes, quais são as riquezas da Amazônia. Eu lembro de um trabalho meu de geografia, na quarta série primária, que era fazer o mapa da Amazônia e todas as nossas riquezas. Então, nesse mapa da Amazônia, tinha desde o manganês à castanha do Pará, a seringueira, porque tudo isso é as nossas riquezas. A gente aprendia aonde nós vivíamos. E com essa coisa de ser um ensino só, acho que ignora muito as particularidades desse imenso país. A Amazônia agora está na moda, quer dizer, a Amazônia nunca saiu da moda. Uhum. O Pará está na moda, por causa da COP30. Mas a minha luta há 50 anos e outros que vieram antes de mim também, é que nós não sejamos olhados como seres folclóricos e caricaturas. Nós não estamos aqui para animar a festa de ninguém fantasiado de indígena, de caboclo ou com uma saia de carimbó. Isso é a nossa cultura. Se a gente quer usar um cocar, a gente usa. Se a gente quer usar um turbante, a gente usa. Se quiser usar uma saia de carimbó para ir passear, a gente usa. E tudo isso é nosso. Mas nos fantasiar pessoas que acham que parecem amazônicas para ser alegoria de festa, não dá. Infelizmente, esse reconhecimento às vezes perpassa da percepção de alguns artistas, inclusive. Mas eu acho que é fundamental que a gente fale muito sobre isso. A COP, ela terá sentido, e é muito bom que seja na Amazônia, se nós formos ouvidos, se nós recebermos um legado, se nós pudermos falar, olhando nos olhos de quem vem de fora. E tem interesse em salvar a Amazônia, tem interesse pelos nossos costumes, tem interesse na preservação da floresta, mas ninguém, com todo o estudo que tenha, tem mais sabedoria do que as pessoas que vivem lá e estudam de uma forma acadêmica ou pela própria vida, o que é viver e de que forma você tem que preservar aquela floresta.
A gente precisa na COP30, então, não ouvir apenas os especialistas, as pessoas que estão nas universidades. Não digo que isso não seja
É
importante, é importante,
importantíssimo.
mas a gente precisa ouvir a comunidade que está ali, como
Exatamente.
você disse, a comunidade conhece já o tempo, né, que está. Eu digo está mudando, mas muitos especialistas aqui já falam mudou.
Mudou.
Mudou e a gente está vivendo hoje não uma mudança climática, mas uma crise climática.
É. E o que acontece? Não sei se vocês sabem, quem está ouvindo aqui e que não é da Amazônia, talvez não saiba. Na nossa universidade, na UFPA, tem portos, porque as pessoas moram do outro lado do rio. E vem de barco, de canoa, de porropó, estudar. Então, essa aprendizagem, esse cruzamento de olhares é muito importante e muito interessante. Há 3 anos, há 15 anos, eu tenho a Varanda de Nazaré, que é um projeto pensado a partir do porquê as pessoas me cobravam a vida inteira, né? Porque aparece, todo mundo fala de Aparecida por 10 minutos e não fala do Círio de Nazaré por mais que 5 segundos, 10 segundos, enfim. Eu também não sabia explicar. Depois eu entendi que não havia um projeto de governo, não havia um projeto turístico, não havia um projeto de comunicação que esclarecesse para fora das nossas fronteiras o que era o Círio de Nazaré, que convidasse pessoas para entender essa nossa cultura, essa nossa fé que é feliz, que é agregadora, uma procissão de 3 milhões de pessoas comandada sim pela Igreja Católica. Mas que todos cabem. O Círio de Nazaré, todos cabem, independentemente da tua religião, mesmo se você não tiver religião. O Círio é um grande abraço de todos os paraenses, de todas as famílias, de quem vem, de quem vai, quem quer sair de Belém para procurar uma nova vida e não tem como possibilidade de vida, sai e sonha um dia voltar. Quem sai com possibilidades, volta para o Círio. Então é muito interessante porque. Essa vontade de voltar e de participar da festa, final de setembro, a gente começa a dizer Feliz Círio, Feliz Círio, Feliz Círio, Feliz Círio. E é como se uma onda de amor tão poderosa se instalasse na cidade, que cria uma outra vibração, quase palpável, de amor, de gratidão, de reencontro, de perdão. É muito difícil entender. Então eu convido vós para um dia o Círio de Nazaré. Então, quando eu pensei em fazer essa varanda, era pensando também como essas pessoas que trabalham durante a quinzena nazarena, os 15 dias do Círio, do que elas vivem o resto do ano. Né? Então, você, porque nós não temos uma escola de hotelaria que precisamos ter, acho que agora o Sebrae está pensando nisso, o Senac, mas o Círio tem mais de 300 anos. Então, a pessoa sai da coisa informal para ir servir a mesa e arrumar a cama dos hotéis que lotam. E aí eu me lembrei, eu pensei no Carnaval da Bahia, que tinha um problema de atendimento muito grande até a Alice Fábia e a Daniela Mercury, há 40 anos atrás ou mais, fazerem o primeiro camarote de Carnaval e trazerem pessoas para entender o que era a cultura da Bahia. Aquele povo todo ali, devoto ao carnaval, à música, aos tambores, à música baiana, ao axé, enfim. E aí eu encontrei uma das pessoas que fez o primeiro camarote de Bahia, que é o Maurício Magalhães, expliquei a minha ideia para ele, que eu não sabia como era que eu tirava da minha cabeça. E ele, há 15 anos, ele começou a construir, e ele me ajudou a tirar da cabeça, transformar essa ideia. E ele falou, mas você quer o quê? Eu quero que as pessoas venham. Que pessoas? Eu digo, primeiro pessoas que eu gosto, conhecendo ou não, e pessoas que vão ser uma coisa, uma bênção para o meu povo, né? Do meu povo romeiro, olhar e ficar feliz, por exemplo, da Marília Gabriela tá vendo a gente, do Leandro Carnal tá vendo a nossa fé, da Alcione tá cantando na procissão. Porque nós somos índios, que somos caboclos, nós temos muito orgulho da nossa vida, mas muitas vezes somos afastados. É como se uma barreira de fumaça deixasse se instalasse e algumas pessoas, principalmente o Sudeste, não percebessem que embaixo daquelas árvores a gente há uma cultura poderosa de quilombolas, ribeirinhos e por aí, indígenas. Enfim, há uma força muito grande que nos move, que nos impede de pescar o pirarucu no defeso, de saber que a época de acasalamento do caranguejo a gente tem que preservar. Então, isso tudo a gente começa desde sempre de casa. Não, essa época não. Essa época é a época da piramutaba, não é a época da sei lá o quê. E aí, por aí, desde cedo você aprende isso. E muito mais quem vive da floresta. Você imagina quando construíram o Belo Monte, que muita gente achou genial, eu fiquei horrorizada. Belo Monte, quando eles alagaram, eles tiraram pescadores do seu habitat e botaram para 20 quilômetros dentro da floresta. Esse homem não sabe esse manejo. Ele nunca plantou mandioca. Ele sempre viveu da agricultura alagada, dos peixes, da beira do rio. Então, foi um abuso em relação a esses caras que ancestralmente trabalham peixe. Mas não interessou muito. Depois que agora tá essa trincadeira e não sei o quê, pensa em fazer mais 17 usinas, 17 zonas de alagamento para preservar Belo Monte. Implode Belo Monte. Desculpa, falei aqui sem conhecimento científico. Mas não é construindo mais 17 que você vai matar ainda mais a Amazônia.
É preciso encontrar um caminho entre o progresso e a
E
sustentabilidade.
só ouvindo o nosso povo. Não tem como. Os grandes estudiosos estão muito mais interessados de que forma aquilo pode virar dinheiro. A coisa mais interessante é o seguinte: a energia dos nossos rios de planície não é consumida por nós. É consumida pelos estados do Sudeste e os impostos são pagos aqui. Para nós fica a degradação, fica o buraco das grandes mineradoras, a miséria que se instala quando vão embora, como aconteceu em Carajás, e dane-se. E esse minério escoa pelo porto do Maranhão. E aí, quem recolhe os impostos? O estado do Maranhão, uma tal de Lei Candir. Então é preciso que se bote o holofote sobre isso. Não pode, nós temos uma das maiores rebanhos da Amazônia na pata do gado, dos maiores do Brasil. E esse gado ele é abatido de volta em Ribeirão Preto, nas grandes fazendas de Goiás ou de São Paulo. Mais uma vez a Amazônia devastada, a floresta na pata do gado e nem os impostos são arrecadados pelo Estado do Pará. Então é uma barbaridade o que acontece. Para nós segue a miséria, a exploração, a prostituição que vem com 50 homens, 50 mil homens, né, para fazer na hora de se fazer carajás, se fazer ali a exploração do ouro, entendeu? E as nossas crianças, e as nossas meninas, e as famílias. Então, nós temos que é preciso que se olhe para a Amazônia, os amazônios como um povo. Nós somos felizes, nós somos receptivos, mas chega de abuso. chega de abuso.
Não é uma luta recente,
não.
Né? A gente já está vendo desde o Chico
é.
Mendes, que falava, que defendia o progresso, mas respeitando a natureza.
Desde sempre. Desde sempre. Quer dizer, essa pele da devastação é, infelizmente, há políticos paraenses que aprovaram. Sem qualquer critério, sem olhar para o seu povo, sem olhar para o seu eleitor. Entendeu? Então, é, eu aprendi na escola, eu aprendi, meu pai também mostrava muito em livros para a gente, né? É, e a gente criança e tentava explicar, e também na escola tentavam explicar para a gente de uma forma que a gente entendesse. Debaixo da copa gigantesca de uma árvore amazônica, nós temos os vazios. E temos um chão de areia. Nós temos a areia branca, a areia preta. É, e ali entre essa copa e o chão, cria-se o microclima por causa do excesso de umidade. Os dejetos animais, o que cai das árvores, folha, pedaço de pau, tudo aquilo é o que nutre essa floresta e que muitas vezes é ressemeado através dos animais. Tá? Embaixo desse grande guarda-chuva existem os pequenos veios de água. E pode existir um igarapézinho, um olho da que apareça, porque fica uma... Eu não estou falando nada científico, tá?
Uhum.
Eu estou falando o que acontece da forma mais leiga, mais baseada no que eu aprendi por meus professores, por meu pai e pelo que a gente vive lá. Então, essa grande copa é como se fosse uma grande cobertura entre ela, aquela altura gigantesca das árvores amazônicas, e o chão, se estabelece o microclima. E se faz o reflorestamento, se faz a manutenção da floresta, porque o chão da Amazônia é muito curto. Nós temos 30, 40, 50 centímetros. Então as raízes elas vão para o lado, elas se alastram. Tá?
Não é aquele solo profundo, né?
Não é aquele solo profundo.
Eu lembro disso do colégio.
Entendeu?
Eu lembro.
Entendeu? Então é o solo profundo porque tem os minérios, tem as pedras, enfim. O Amazônia ainda é um terreno em formação. Ainda é um terreno em formação. Por isso que você, para navegar, para você entrar em Belém, por exemplo, na frente de Belém, tem a praticagem que buscar o navio, porque sabe aonde o navio pode passar. E aí você corta aquela proteção daquele espaço. E aquilo vai secando. Os fios de água, vai secando a raiz, vai secando. E aí é a desertificação do solo. Então, se você pensar no agro apenas de forma irresponsável, sem entender a importância da mata nativa, não teremos futuro. Nós não teremos futuro.
A mata nativa não volta mais.
A mata nativa não volta, você pode reflorestar, isso vai levar muitos anos. Então, essas grandes queimadas que são provocadas, porque assim, o caboclo faz a roça dele, né? Então, ele sabe o manejo que ele tem para queimar a roça dele. Quando isso é feito de uma forma sem levar em conta nada, e muito mais próximo do fenômeno El Niño, onde os ventos não têm controle, queima o que não devia queimar. E a partir daí vai, porque também o cara comprou aquilo ali, ele quer mais a queimada, ele quer mais a devastação, ele quer mais a madeira descendo rio abaixo. Os grandes madeireiros não são nossos. Eles vêm fundamentalmente do estado do Paraná, Goiás, mas muito do estado do Paraná. Redenção é todo por ali. Mas são brasileiros. O que eu não consigo entender é como eles não pensam nas famílias, né? Isso é o Brasil. É a maior floresta úmida do mundo. Como é que isso passa desapercebido? Esse cara que foi preso agora, que tinha distribuído uma quantidade de agrotóxico que selou a floresta. Será que ele não pensa nos filhos dele? Ali no Mato Grosso, né? sei quantos hectares, de duas bombas de inseticida com aquela coisa toda de, como é que chama, tem um nome, que mata os bichos, pulverizando tudo aquilo, mas com um potencial tóxico altíssimo, prejudicando inclusive as famílias que moram lá e a própria família. Então tudo parece coisa de maluco, mas não é. As pessoas não têm consciência que isso vai atingi-los diretamente. Aos seus netos, às pessoas que trabalham com eles, às pessoas que vivem ali, aos seus filhos. Então eu acho que essa consciência que a gente desde criança tem que ter, né? Porque ou a gente não vive na Amazônia, assim, quando você entra no igarapé, por exemplo, para tomar banho, todo cuidado é feito para que você cuidado com aquele pó, cuidado com aquele toco. Então é um mutirão que a gente faz quando vai ligar a pé, que é uma delícia, aquela água gelada. Cuidado, aí tem cobra! Aí todo mundo volta. Então, essa é a vida da gente. É a vida do caboclo, que de todos nós, eu cansei de fazer isso, de mergulhar no rio e levar a escova de dente, escovar o dente com a água do rio. Hoje, você morre intoxicado.
Toda essa experiência sua, toda a parte cultural e ambiental do Pará, do Brasil, está muito intrínseco com a sua história, né?
Claro.
E isso se reflete desde o início da sua carreira nas suas músicas,
Exatamente.
né?
Meu primeiro disco chamava Tambatajá, que é um tipo de tajá, que é uma planta. Existe um nome aqui para ela. Uma planta grande, né, que é aquática quase sempre, mas que dá perto. São vários. O Tambatajá é a história de um índio que se apaixonou por uma índia, e eles eram de tribos rivais. E ele carregava sempre nas costas, um dele leva uma flechada, morre. Ele percebe que ela está mais pesada do que o hábito, e aí ele enterra a índia e se enterra, e dali que o amor dele será eterno. Então quem tem o Tambatajá, seu amor não perderá. E aí foi musicada pelo maestro Valdemar Henrique, que musicou todas as nossas lendas, Tajapanema, o Boto, Tajapanema chorou no terreiro, a Virgem Morena fugiu com o guerreiro, foi Boto, sinhá. Então, isso no princípio do século XX, ele foi para o mundo cantar as lendas da Amazônia, né? E a gente canta isso. Esta vez de Romaria, eu desci um Paraná. O que é? Esta vez de Montaria, eu desci um Paraná. O que é Montaria? É um barco. O que é um Paraná? É um rio. Entendeu? Então,
Caramba.
isso tudo a gente cantava na escola, né? No recreio, enfim. E eu acho que com o tempo, o próprio amazônico foi se deixando ir, sabe? Então é hora da gente voltar para entender que o que é nosso tem que ser preservado. Eu me lembro que o segundo disco meu, que é o Água, é de 1976, tem uma música chamada Pau à Pixuna, de Paulo André e Rui Barata. E aí, Pau à Pixuna, que é um pau à deriva, um aleiro misteiro, uma beira de rio, um cavalo no pasto, uma égua no cio, são cenas amazônicas. Uma música chamada Pau à Pixuna era pedida nas rádios. Eu quero cantar aquela música da Fapau, para a Pixuna. Então, esse Brasil, eu acho que ele começa de novo a ser. Tem uma curiosidade sobre ele, principalmente para os mais jovens. Existe uma lacuna, sabe, de respeito à nossa cultura. Eu acho que sim. Onde era tudo uma coisa meio de maluco, meio de pessoas. Ah, imagina, chato pra cacete. Não. A gente tem que olhar para o chão, tem que olhar para a terra, tem que olhar. Porque nós somos isso. O Brasil, fundamentalmente, é isso, né? O último refúgio. E aí, há 3 anos, eu estava em Nova York, fazendo um projeto lá, cantando dentro de um festival. Ia ter o Pacto Global. E eu falei, cara, eu vou ver a discussão do Pacto Global. Você para importante a beça, tal, não sei o quê, porque nós tínhamos acabado de ser escolhidos como possível sede da COP. E eu fui assistir. Não tinha um pensador amazônico. Não tinha um intelectual amazônico. Não tinha um cantor amazônico. Não tinha um fotógrafo, um literato, um poeta. Mas tinha quatro meninas fantasiadas de alegoria. Eu fiquei tão indignada com aquilo. Mas como se, então eu falei, eu respeito pelo nosso pensamento. É setembro e a varanda é outubro, né? Estava indignada e liguei para o meu pessoal, vamos fazer um fórum. Como vamos fazer um fórum? Não sei. Vamos fazer um fórum onde as pessoas venham debater a Amazônia com pensadores amazônicos. E aí foi o primeiro fórum da Amazônia. Foi bacana, foi um dia só. Ano passado foram 2 dias e esse ano serão 2 dias mais completos, onde a gente chama, convida pessoas para conversarem sobre gastronomia, sobre coletivos femininos, coletivos trans, poesia, pensadores, pensamento, entendeu? E aí esse ano a gente tem a honra de ter a parceria da UFPA. Quer dizer, uma das coisas que mais eu fiquei chocada, vou saber que a curadoria acadêmica saiu da UFPA e foi para a PUC e para Unicamp. Isso é uma falta de respeito. Eu entendo que a PUC e a Unicamp tinham que se agregar à UFPA, à Universidade Federal.
Que a UFPA é a voz regional, né?
Exatamente. E os pesquisadores que não são de hoje, que recebem alunos que vêm, atravessam 2 horas de barco para chegar. Então, é essa coisa que eu não me conformo. Aí eu vi que eu sou bocuda, aí sou cancelada.
Jamais. Mas antes do fórum, teremos também conversas da varanda, né? Que você vai ver uma série.
A gente começa depois da manhã. Não, amanhã, né? Não, depois da manhã. Aqui no Rio, nós teremos olhares sobre a gente. Então, eu convidei a participar desse olhar a Lene Maia, minha querida amiga, essa mulher que consegue vestir uma mulher na praia e a gente bronzear o corpo todo. E tá a elegância da Lene olhando para o corpo da mulher é fabulosa, né? É muito interessante. E ela sempre curiosa, sempre buscando elementos. E eu, há muito tempo, convidava a Lene para ir para Belém, no Sírio, é muito devota de Santa Terezinha. E aí, um dia, fizemos um grupo e ela foi, ela ficou absolutamente encantada. E aí, um grupo de pessoas que trabalham com ela também tinha ido para os Lençóis Maranhenses. E ela fez uma coleção amazônica, né? Que o Maranhão faz parte da Amazônia Real, legal. Então ela fez uma coleção, eu chorei do início ao fim. Trouxe as mulheres, né? As tecelãs de palha, as artesãs, e deu metodologia para elas, desculpa, e fez uma coleção absolutamente de perder o fôlego. E eu convidei também o Leandro, ai meu Deus, do Museu do Pontal, convidamos o Museu do Pontal, porque eles têm apoiado muitas iniciativas de música amazônica, coletivos amazônicos, e tem um olhar muito interessante de pesquisa sobre a gente, e muito respeitoso. Então, na quarta-feira, a partir das 7 da noite, no meu canal do YouTube, que é Fafá de Mudo Belém, no canal da Varanda de Nazaré, no YouTube, também no Instagram vai ter flash e tal, depois a gente vai julgar as edições. Nós vamos conversar, eu, o Eugênio Pantoja, um grande conhecedor de Amazônia, conhece profundamente tudo da floresta, foi ele quem me convidou há 6 anos atrás para ser embaixadora do IPAM, Instituto de Pesquisa da Amazônia. E 2 pessoas, a Lene Paulista, que mora no Rio e é louca pelas cores do Brasil e pela cultura brasileira, enfim. E o Museu do Pontal, que está cada vez mais trazendo para um público mais jovem, e não só, o que nós somos, de uma maneira, está nos abraçando de uma forma muito interessante. Pela música, pelas exposições, eu quero que a gente faça uma exposição mínima de uma fotobiografia minha. Eu conversei quando fui cantar para eles lá. Então, porque tem muita coisa, né? Então, a gente está conversando, que a gente pensou em começar em varanda, e eu falei, vamos começar no Pontal, no Rio, porque a gente abre também de onde sai o olhar, e chega ano que vem na varanda, em Belém. Porque eu acho que o mais importante é nós cruzarmos os olhares. Da mesma forma que reclamamos que não olham para a gente, nós temos também que olhar o olhar que tem sobre a gente. Então, eu adoro gente, adoro a discussão positiva, a discussão de ideológica, de olhares contrários, porque senão é muito monocórdio tudo, né? Se eu
Não dá para
concordar com todo
concordar,
bicho,
né?
não dá, só não dá. Então, essa coisa que hoje virou uma disputa de quem sabe mais, quem sabe mais, um homem, uma mulher, lembrei agora do Silvio Santos. Isso é um programa de animação, quem sabe mais. Todos nós sabemos, temos conteúdos que podemos e devemos compartilhar, discutir, sair do lugar comum, né? E eu sempre fui muito curiosa, desde criança. E eu sempre fui muito incentivada pelo meu pai a ser essa menina curiosa. Mamãe, às vezes, dizia, Fátima, puxa vida. Aí me dava umas dicas, que minha mãe morou em todo o estado do Pará, que o meu avô era juiz de interior. Então, a base de tudo isso vem da minha casa, das curas através da andiroba, cupaíba e mel rosado, do vinagre aromático para baixar a febre, enfim, do mastruz para passar infecção de peito, enfim, toda essa nossa fitoterapia, eu uso ela. Para tomar uma aspirina, rapaz, é uma confusão. Eu não gosto de tomar antibiótico, porque nós temos toda a cura lá. E em casa a gente faz isso, né? O banho de cheiro, época de São João, todo mundo faz um banho de cheiro em casa. Faz aquelas bacias, faz uma banheira, que vai ver o peso, comprar as ervas, erva de afastar energia ruim, erva de proteção. Isso, a gente não se afasta disso.
Agora, Fafá, você sempre muito engajada com o meio ambiente, sempre muito engajada com o Pará, sempre conectada com o povo paraense. Como é que foi para você quando você soube que a COP30 seria realizada não só no Brasil, mas em Belém?
Cara, foi um susto, porque eu fui convidada para ir para a COP do Egito, junto com o consórcio amazônico. Amazônia, eu dizia, mas o que é que eu vou falar? Eles diziam, a gente precisa da sua voz. Falei, então vamos embora. E foi lindo. Nós fizemos dois lugares, eu fiz dois lugares. Um falei no consórcio Amazônia e outro num coletivo de mulheres, que tinha uma menina encantadora, uma quilombola, de 23 anos, talvez. E aí, ela encantada, que ela descobriu quem era ela, que ela não aprendeu na escola, que existiam várias comunidades quilombolas na Ilha do Marajó. Então, essa menina foi uma aula para gente, uma menina, 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 com sede de querer saber quem é. Aí, eu fui para a COP do Dubai, eu falei num coletivo, depois, eu fui até a Casa do Brasil. E depois, e aí, ano passado eu não fui, porque era muito penoso chegar lá, era muito longe, né? E aí, mas logo depois da COP do Egito, foi. Eu estava entrando no espetáculo para cantar a música de Paulo André e Rui Barata, tocou o telefone, era meu querido amigo hoje, ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. E ele falou, rapazinha, tem uma notícia pra você. Eu falei, o que é? A Copa vai ser no Brasil e vai ser no Pará. Eu falei, não acredito. E eu achei que era desde aquele momento, que era um desafio muito grande, mas que ela vai dar certo se ela nos ouvir. Porque a questão de hospedagem, né, da minha alçada, acho que está se fazendo tudo para poder receber as pessoas. É claro que nós não temos a formação de São Paulo, do Rio de Janeiro, de formação mesmo das pessoas e hotéis gigantescos que recebem o turismo há tanto tempo, né? Mas nós temos a nossa forma de abrigar. Hotéis estão sendo feitos, possibilidades estão sendo construídas. Agora parece que dois navios vão para lá. E é uma curiosidade. O paraense tem um negócio muito interessante, o amazônico no geral. Ele abraça quem chega. Quanto mais simples, mais ele abraça. E tem orgulho de mostrar como é que a gente é. Né? Você chega num círio de Nazaré, por exemplo, e você perdeu o voo para voltar no sábado, já está vendo a procissão. Alguém vai dizer, está fazendo o quê? Aí eu vim para um congresso de medicina. Vai passar o sírio aonde? Não, vou ficar no hotel, não. A minha casa. E leva para casa. Então, isso é do paraense, entendeu? Aí você chega lá, tem aquela, aquele bando de gente que vai se, vai trocando porque as casas ficam abertas. Então, eu acredito que essa COP vai ser uma experiência, inclusive, para quem sabe o que acha que sabe o que é ser recebido. O Pará recebe muito bem. E aí, na hora de dormir, pendura mais uma rede.
Para a gente finalizar, Fafá, nosso papo delicioso com a sua risada, que a gente é uma risada muito cativante.
Obrigada.
No, na internet, eu acho que não chega a captar toda a forma como essa risada cativa a gente, né? Mas, Fafá, para a gente finalizar, a gente pode ter um vislumbre aí no futuro, de um futuro positivo?
Se nós formos ouvidos, sim. Se as pessoas permitirem descer do seu pedestal de conhecimento absoluto e nos ouvirem, os nossos intelectuais, nossos pensadores, nosso povo simples, sim. A gente briga pelo que é nosso e briga para a gente ser respeitado. Acho que a grande luta do povo amazônico é ser ouvido e respeitado como tal. Se isso acontecer minimamente, se nós tivermos grupos de interconhecimento, nós precisamos sim, precisamos de tecnologia, precisamos de investimento, precisamos de ideias que olhem de fora, mas que ouçam as de dentro. E eu acho que é uma oportunidade única para o mundo, para nós e para o mundo, porque a Amazônia ela é muito maior do que se pode imaginar. Nós temos as curas todas lá. Nós temos a medicina do mundo está buscando ainda as coisas lá. Né? Nós temos uma planta que chama, como é que é? Novalgina. E é a base da Novalgina. Nós temos a cura das feridas, as curas internas de úlceras. Nós temos, então, quando você tem o poder de ter a cura perto de você, de uma forma natural, e respeitar. E a partir daí você criar um novo olhar sobre como tratar o paciente, tratar o ser humano, sem dar aquele negócio que organiza o fígado e estoura o estômago, eu acho que é um grande passo. Então, se nós tivermos, se as pessoas que forem, né, daqui ou de fora do Brasil, tiverem a humildade de nos ouvir, eu acho que a gente vai ter um grande passo. Vai dar um grande passo para a humanidade, com essa COP lá.
Fafá, obrigada pela entrevista, pelo bate-papo aqui no Visões SG.
Obrigada a você, obrigada a todos vocês que estão ouvindo a gente. E fica o convite: venham para o Círio. Se joguem no ver o peso, aí já vão estar na pré-COP.
Visões SG, investindo no futuro hoje. A gente volta na semana que vem.
Visões ESG, investindo no futuro hoje.